cenários do esporte. Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um programa Cenários do Esporte, um programa sobre realização da Rádio Uninter. Eu sou Emerson Michalisca e estaremos juntos durante nosso programa, falando hoje de um tema muito especial. Vamos falar sobre o futebol, a retrospectiva 2019 das principais competições que ocorreram durante o ano e também de mais uma competição que ainda vai ocorrer, o Mundial Interclubes. Então, na semana passada, nós falamos já de algumas competições, como Copa do Brasil, falamos da seleção brasileira, masculina e feminina, e hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, Série A e B, também da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes, que vai acontecer agora no mês de dezembro. Para o nosso bate-papo, temos aqui um timaço. Vamos lá, então, apresentar o pessoal que veio aqui acompanhar o nosso programa e bater um papo sobre essas competições. Maurício Belo de Souza, seja bem-vindo, Maurício.
Obrigado, professor Emerson.
Também temos a participação do Thiago Luiz de Freitas, seja bem-vindo, Thiago.
Muito obrigado, boa tarde.
E temos a participação aqui dos dois professores, professor André Pelana, seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado, professor Emerson, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e vamos falar a respeito da Série B também aqui no nosso programa de hoje.
É isso mesmo, e temos também a presença do professor Rodrigo de Cássio da Silva, seja bem-vindo, professor.
Obrigado pelo convite, um abraço aí aos nossos ouvintes. E vamos conversar sobre futebol, sempre bom.
Maravilha então. Então vamos iniciar aí o nosso bate-papo falando do Campeonato Brasileiro. Numa campanha de muitos recordes, incluindo público, pontuação, desde a era dos pontos corridos aí com 20 clubes, o Flamengo sagrou-se campeão. Vamos ouvir um pouquinho do hino em homenagem aí à nação rubro-negra antes de bater o bate-papo do Flamengo. Vamos lá então.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
É isso aí, vencer, vencer e vencer foi a campanha do Flamengo. Aí, professor Rodrigo.
É, verdade, fez jus ao hino, fez jus à nação. É, eu, como um bom flamenguista que sou, gostaria de parabenizar aqui, fazer meu humilde parabéns ao time do Flamengo, né, que se estruturou aí ao longo dos últimos anos para chegar onde chegou. Foi uma caminhada longa, né, de alguns anos sem título, mas a gente viu que nesse ano os frutos foram colhidos. E aí dia 21 ainda não, dia 17 aí a gente vai para a semifinal do Mundial, e aí se o pai lá de cima permitir, a gente vai para a final, relembrando a final de 81 contra o Liverpool, onde a gente botou o Liverpool na roda, fizemos 3 gols, 2 do Nunes, 1 do Zico, e aí a gente tem aquela estrelinha ali que muita gente quer, mas pouca gente tem.
É isso aí, grande campanha do Flamengo. Como eu falei anteriormente, bateu diversos recordes, e um desses recordes foi o recorde de público. Não foi isso, professor Thiago?
É verdade, professor Emerson. O Flamengo deu o maior público de renda em média de pagantes, mais ou menos de 55.025 pagantes. Maravilha. É algo que não acontece isso há anos. Se eu não me engano, era desde 81, 73, alguma coisa assim,
1983.
Né, 83. Maravilha.
E detalhe, 80, se vocês forem pegar ali na memória, né, 83, década de 80, década de 90, os estádios podiam comportar aí 120 mil, 150, 200 mil pessoas, né? Então a gente está falando de uma época onde os estádios comportam aí 60, 70 mil pessoas, no máximo, né? Quando o estádio é muito grande, que é o caso do Maracanã. Então manter um público desse nível é você ter o estádio lotado e todos os jogos, né? Então é importante falar isso, né? Que diminuiu a capacidade, mas o público se manteve.
É, exatamente. Até inclusive saiu uma matéria na Globo.com que mostra que o Flamengo teve uma média de 52 mil torcedores pagantes por jogo, né? Não são só torcedores, público total, mas foi um público pagante. E teve uma arrecadação de mais de 96 milhões de bilheteria aí durante o Campeonato Brasileiro. Então foi uma campanha aí que trouxe a torcida perto também do clube.
É.
Principalmente devido à campanha, né? Há tempo o futebol brasileiro não via um futebol tão bonito, tão bem jogado como o Flamengo apresentou esse ano.
É, o Flamengo, em 2019, se tornou o primeiro clube bilionário do Brasil. Né? Se você pensar em arrecadação, premiação, venda de jogador, marketing, etc., a gente ultrapassou a casa do bilhão. E isso para o futebol brasileiro, e assim, não só para o Flamengo, óbvio, né? Mas para o futebol brasileiro isso é extremamente importante, porque coloca o sarrafo mais em cima, né? Para todo mundo olhar e falar assim, bom, é possível acontecer, é possível fazer, né? É, não é algo que vai acontecer de um dia para a noite, de um ano para o outro. É um planejamento, é um processo. Mas assim, é viável. Né? A gente vê, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense, né? É um time que vem se estruturando há um tempo, já vem colhendo frutos, campeonatos, né? Ganhou um campeonato internacional agora, mudou a sua estratégia de marketing, vem fazendo uma gestão bem eficiente, já está vendendo um jogador aí, né? Numa grana alta, e certamente vai investir isso no clube, tem um estádio de altíssima capacidade, primeiro mundo, enfim. Então, se a gente pegar ali esses exemplos, mostra que o Brasil está começando a entender que o futebol não é só uma questão de paixão, né, mas de gestão também.
Professor Maurício, você acredita que um dos responsáveis pela campanha do Flamengo foi o Jorge Jesus?
Eu acredito, professor Emerson, que ele teve seus méritos, mas eu vou um pouco na esteira aqui do professor Rodrigo, antes de falar da questão do futebol. Eu acredito que uma pessoa que passou desapercebida aí pelo Flamengo e fez um grande trabalho é o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Ele começou esse trabalho em 2013, o Flamengo teve alguns momentos turbulentos, mas seguiu essa linha aí mais ou menos uns 5, 6 anos para colher os frutos agora. Agora, quanto ao Jorge Jesus, eu acho que ele fez um excelente trabalho. Ele mostrou que não é necessário. Depende, né? Às vezes você precisa poupar jogadores, né? Você tem lesões, você tem que ter um bom elenco. Eu vejo que nem o elenco do Flamengo. O Flamengo tem dois bons jogadores por posição. Aí eu vejo no Palmeiras a grande falha. Eu acho que o Palmeiras contratou demais e não ganhou nada, né? Só foi para Libertadores, né? Quanto ao Campeonato Brasileiro, não me surpreendeu os oito ali. Eu vejo que apesar do Flamengo ir no predomínio de São Paulo, porque os quatro grandes foram para Libertadores, né? Com os dois do Rio Grande do Sul
e o Atlético Paranaense.
Então abriu o G8 assim, não me surpreendeu tanto.
Legal. Professor André, também tivemos uma surpresa durante o Campeonato Brasileiro, que foi o rebaixamento do Cruzeiro. Pela primeira vez, o gigante de Minas foi rebaixado. O que você tem a falar um pouco sobre esses quatro clubes que foram rebaixados? Além do Cruzeiro, tivemos também o Avaí, a Chapecoense e qual foi o outro?
O CSA.
O CSA, que subiu da Série B.
E o Avaí, né?
Exatamente, que subiu da Série B e já foi rebaixado durante a primeira vez aí que subiu na competição.
Uhum.
Mas a grande surpresa foi o rebaixamento do Cruzeiro.
Pois é, professor Emerson, o rebaixamento do Cruzeiro pegou todo mundo aí de surpresa nesse sentido, né? Quem acompanha o campeonato já há muitos anos aí, não tenho dúvidas que ficaria surpreso se fosse vinculada essa informação no início do ano. É, com relação à Chapecoense, infelizmente ela já vem lutando ali para não cair há já alguns anos, né? Desde aquele episódio lá que nós tivemos a tragédia com o voo da Lamia, a Chapecoense teve poucos momentos em que conseguiu apresentar um bom futebol ali naquele momento. No entanto, ele conseguiu uma vaga na Libertadores no ano de 2017, né? Mas após esse episódio aí, infelizmente, ela já vem com uma campanha ruim há um certo tempo. Com relação ao Cruzeiro, é uma questão de administração, professor Emerson. Nós podemos observar isso, né, ao longo desse ano, inclusive agora que a equipe, enfim, foi rebaixada, né, como vinha se prevendo já há um certo tempo, nós podemos verificar ali aquelas trocas de farpas entre vice-presidente, diretor de futebol, treinador, jogador. Então, era algo ali que com certeza já vinha ocorrendo há um certo tempo e que acabou culminando com esse episódio, e com aquelas cenas bastante lamentáveis, com a briga de torcida, com a polícia, enfim, né, professor?
e a expectativa do Cruzeiro era para estar pelo menos no G4 ali do torneio. Porque se você vê no papel, o time do Cruzeiro é um time bom. É um time bom. É, aí tem o problema extra-campo, né? Que sempre judia dos clubes, né?
É, o Cruzeiro foi campeão mineiro invicto, de forma invicta, não perdeu nenhum jogo. Fez uma das melhores campanhas da Copa Libertadores na fase de grupo. Aí nas oitavas acabou sendo desclassificado. E no Brasileiro acabou sendo um dos times mais derrotados, aliás, com menos vitórias, né? Se não me engano, foram 7 vitórias durante as 39 rodadas.
Professor Emerson, eu gostaria só de destacar uma situação. O Santos, né? Porque a gente fala muito em salário atrasado. O Santos estava com salário atrasado e foi vice-campeão brasileiro, né? Então eu acho que cabe aí é uma boa referência ao Santos, né?
É. Professores, é importante mencionar, né, que o pessoal que está ouvindo a gente, de repente, que nem é muito ligado em futebol, eu acho que tudo que vocês comentaram aqui é importante a gente colocar dentro de um pote e dar uma olhada assim de longe, né? Por quê? Veja, o professor Emerson mencionou a campanha do Cruzeiro, né? É, no Campeonato Mineiro, foi uma excelente campanha, fez uma boa campanha na Libertadores, né? E assim, é um time que vem de destaque aí há alguns anos, né? É, vem trazendo aí um bom cenário. E de repente, do nada, você vê um time rebaixado, né? E você... O torcedor que não é muito ligado, que gosta de futebol, mas não se liga muito, não lê, não estuda muito sobre isso, não entende isso. E realmente é difícil de entender, né? Você fala assim, pô, o cara, ele vem bem, de repente é rebaixado, como é que é isso? Como é que funciona isso? É, e aí eu acho que falta um pouco dessa transparência, né? É, que você, por exemplo, tem nos clubes europeus, né? Por exemplo, o sócio, né? O torcedor, ele sabe o que está acontecendo e isso lá é muito transparente. No Brasil, não. Fica muito velado, né? Aí você tem aquela questão da torcida, como o professor André falou, o chefe da torcida, o líder da torcida, ele manda muito no time, né? Aí o presidente tem que se reunir com o líder de torcida... Gente, né? Eu acho que a gente tem que começar a profissionalizar mais isso. Onde já se viu um líder de torcida se reunir com o presidente de um clube? Eu acho que isso é meio complicado, né? Porque a gente tem conflitos de interesse, né? Dá a entender que o próprio líder da torcida tem alguma influência, não deveria ter, mas pode ser que tenha alguma influência na escalação de um jogador, enfim. E aí cria-se esse clima, né? É que nem você trabalhar numa empresa e você... O teu chefe diz assim, olha, estão demitindo um monte de gente. Pô, você vai trabalhar bem? Você não vai trabalhar bem, né? Você vai trabalhar, vai acordar todo dia e falar, pô, será que hoje sou eu? Será que hoje sou eu? Você imagina a cabeça de um jogador, né? Que tem as suas famílias, às vezes, ameaçadas, né? Enfim, eu acho que isso a gente também tem que refletir no time de futebol como uma empresa. Eu sou a favor desse sentido, assim, como uma empresa, né? Transparência, né? E se ele tem sócios, tem que ser transparente com os sócios, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar por aí também.
Interessante, professor Rodrigo, o seu apontamento, e também tem muitas torcidas que acabam elegendo presidentes em clubes brasileiros, né? Ah. Quando, por exemplo, em um episódio de eleição, uma torcida organizada de uma determinada equipe fecha com um dos candidatos e acaba elegendo esse candidato. E através desse cenário nós podemos observar, né? Muitas vezes que o fato daí das torcidas também receberem muitas vezes benefícios, ingressos, e também acabam consequentemente cobrando jogadores, enfim, todo
ajuda
esse cenário.
De custo,
que...
né?
Exatamente.
Para material, bandeira, para as torcidas organizadas, viagem.
Mas, professores, eu acredito ainda que a melhor forma para se eleger o presidente é a eleição direta, é o sócio indo votar. Mesmo com essa influência da torcida organizada, eu acho que é mais democrático.
Claro, claro.
Eu vejo a eleição no Vasco lá, o presidente, esse atual presidente, ele não ganhou no voto direto. Quem ganhou foi o Júlio Brandt. E quem se elegeu o presidente foi o Campelo.
Uhum,
então,
uhum.
Isso na última eleição do Vasco, isso deu muito problema.
É, e como o professor Rodrigo comentou anteriormente, né, um dos motivos do sucesso, talvez, do Atlético Paranaense seja justamente esse. De ter um presidente que não dá muito essa abertura, principalmente a torcida organizada, né? Trata a torcida organizada como qualquer um outro torcedor ali. É, tem um presidente que realmente faz uma gestão visando empresa, como se fosse um clube empresa nesse sentido. E tá aí o sucesso também que o clube tem adquirido nos últimos anos, inclusive hoje faz um ano que ele conquistou o primeiro título internacional, que foi a Copa Sul-Americana. Pessoal, mas seguindo o nosso bate-papo aqui, porque na sequência falaremos de outras competições, tivemos também os craques e a seleção do Campeonato Brasileiro, que foi também dominada aí pelos jogadores do Flamengo, apenas com dois jogadores intrusos do Clube Atlético Paranaense, que foi o goleiro Santos e o volante, ou meio de campo, o Bruno Guimarães. Alguma surpresa aí para vocês dentro dos nomes que foi selecionado para ser a seleção da competição? Eu vou aqui rapidamente relatar, então, quais foram os jogadores do Flamengo e do Atlético Paranaense. Então, o goleiro foi o Santos, lateral direito o Rafinha, o zagueiro o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, na esquerda o Felipe Luiz, tivemos os dois volantes meia, o Gerson do Flamengo, o Bruno Guimarães do Atlético, no meia, um meio de campo o Everton Ribeiro, aí os três atacantes, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Alguma surpresa para vocês? Algum nome que vocês levando aí, fazendo uma simulação de toda a competição, levaria algum nome diferente ou a seleção ficou bem representada aí?
Olha, professor, eu não sei como, mas eu tentaria encaixar o Cebolinha aí. Eu não sei, ele é um cara assim, os jogos que eu vi do Grêmio e principalmente contra o Flamengo, O cara é diferenciado. Realmente, ele é diferenciado. Ele levou o time nas costas, ele levou o time do Grêmio nas costas. Mas aí eu fico olhando daqui e não sei onde eu encaixaria ele, não. Não
o
sei
problema
quem...
é quem você tiraria, né?
Porque o Arrascaeta fez um baita de um torneio. E foi, se você colocar ali um meio campo para dar tantas assistências e fazer gol... É complicado, é difícil, e o Arrascaeta conseguiu esse feito, né? Porque se você olhar ali, ele está em quinto lugar na artilharia do
brasileiro. Quem os dois volantes? É o Gerson e o...
Bruno Guimarães.
Ah, o Bruno Guimarães como volante. Ah, tá.
É, na verdade o Bruno Guimarães joga como um segundo volante.
Segundo
ali,
volante.
Né?
Ah, tá.
Saindo para armação no time e tal. Eu acredito que ficou bem representada, né? Porque o Gabigol foi o artilheiro há anos, dentro dos pontos corridos com 20 clubes, nenhum jogador tinha alcançado a marca que ele alcançou, o número de gols. O Bruno Henrique, talvez um dos melhores jogadores da competição aí, vem jogando muito.
O vice-artilheiro.
Exatamente, quase que alcançou o Gabigol ainda, numa forma surpresa dos últimos jogos. E, enfim, eu acredito que o próprio Santos fez uma ótima... representação pelo Atlético, mas o goleiro do Flamengo também é um excelente goleiro. Muito se falou do Tadeu, do Goiás, apesar dele ter a defesa mais vazada da competição, mas talvez se não fosse o Tadeu, o Goiás ainda teria levado muito mais gol do que já levou.
Professor Emerson, só uma dúvida. Você sabe quantos desses jogadores aí dessa lista estão na seleção brasileira ou não?
Então, aí é um debate que nós até fizemos no último encontro, porque muitos desses jogadores eles foram convocados para a seleção brasileira. E aí, o que a gente debateu foi o seguinte, por que convocá-los e não colocá-los para jogar? Muitos deles, por exemplo, desfalcaram seus clubes, o Gabigol, o Bruno Henrique, enfim, o próprio goleiro Santos foi convocado duas ou três vezes para a seleção brasileira, mas não jogou. Todos sabemos que o Alisson é o titular absoluto, mas por que não convocar o jogador e colocá-lo para jogar?
É o momento de fazer o teste, né?
Exatamente.
Logo para a Copa do Mundo.
Mas são grandes jogadores, bem representados aí. E seguindo em frente, vamos falar agora um pouco da Série B. Série B que acabou antes da Série A e tivemos talvez algumas novidades aí com o título... para o Bragantino, em homenagem ao Braça Bruta. Vamos colocar um pouco do hino do Bragantino aí.
Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Bragança toda se inflama, Massa Bruta campeão. Na força de uma raça, na luta já vencida, ergamos sempre uma taça pra grande fiel torcida.
É isso aí, Bragantino então campeão da Série B e esse ano de 2020 vai disputar a Série A junto com os gigantes do futebol brasileiro. Professor André, qual destaque você faz desse campeonato aí que teve o Bragantino como campeão e tivemos uma surpresa, o Londrina rebaixado para a Série C?
É, o Bragantino, professor Emerson, foi o grande destaque positivo da Série B, né, do ano 2019. Inclusive, teve o maior número de vitórias, melhor ataque, melhor defesa. Agora, a grande questão, professor, é se será possível manter esse elenco para o próximo ano, já que o Campeonato Brasileiro da Série A, o nível, consequentemente, é muito mais elevado em comparação com a Série B. É, com relação ao destaque negativo, eu diria que foi realmente o Londrina, né, que no início do ano, assim como o Cruzeiro, todo mundo se esperava que fosse uma equipe que fosse brigar pelo acesso e, no fim, termina o ano na Série C. E também um dos destaques negativos foi o Criciúma, que foi campeão já da Copa do Brasil e que acabou sendo rebaixado também nesse ano, professor. Seriam esses os meus destaques. E, no caso, também aqui uma surpresa, que eu diria que foi positiva, foi também com relação ao Coritiba, que em comparação com em campanhas de anos anteriores e também até a metade do campeonato, muito se questionava a respeito da possibilidade desse acesso, que acabou se confirmando aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro, professor.
Legal, vale destacar que o Coritiba teve a melhor presença de público durante a competição, não é mesmo?
Exatamente, dos 10 maiores públicos da Série B do ano 2019, 9 foram do estádio Couto Pereira em Curitiba. Então a torcida colaborou bastante com esse processo, professor.
Maurício, tivemos ali Bragantino em primeiro, Sport em segundo, Curitiba em terceiro e Atlético Goianiense em quarto, numa última rodada aí que ficou entre o Atlético Goianiense, América Mineiro e o Curitiba, que estava praticamente garantido, mas que também corria um certo risco de não subir para a Série A. Alguma surpresa dentro desses quatro aí ou você destacaria outro clube?
Uma surpresa positiva o Bragantino, né, pelo planejamento e pelo investimento, né? E um clube que, sinceramente, eu esperava mais, que tivesse até no lugar do Atlético Goianiense, mas foi muito mal no decorrer do campeonato, pela tradição que tem o Vitória da Bahia. É um clube que a gente sempre espera. Eu não esperava que o Vitória fosse fazer um campeonato tão ruim assim. Eu, no começo do campeonato, eu apontava como um dos favoritos a subir. Quanto ao Sport, ao Curitiba, eu acreditava que eles subiriam para a Série A.
E também, professor, um destaque aí que nós podemos dizer aí, negativo também, foi o Figueirense, né? O Figueirense conseguiu nessa reta final aí se livrar da Série C. No entanto, pela tradição do Figueirense, é um clube que a gente também tinha uma expectativa no início do ano que fosse brigar pelo acesso e que teve todo aquele problema com relação à empresa que estava gerindo o seu futebol, enfim, né? Que acabou aí também quase tendo aquele problema com relação à WO.
Professor André, também eu gostaria de deixar aqui registrado o tapetão que o Sérgio Malucelli, o gestor de futebol do Londrina, ele encaminhou e aceitaram a denúncia do Figueirense. E o Figueirense pode ser rebaixado nessa história. Aí o bicho vai pegar, hein?
É isso aí, até então não está finalizada a Série B ainda.
Ainda porque... não.
E tem uma coisa interessante no artigo do campeonato. Salários atrasados, o clube pode perder pontos. Eu queria ver se isso aí, se vingar, como é que vai ser na sequência.
Muitos clubes estão
devendo. Muitos clubes vão ter problemas aí.
Acho super válido isso. É importante destacar também, gente, eu sei que a rádio é para todo o Brasil, mas como a gente está falando aqui do Paraná, 3 times paranaenses na Série B, né? Quer dizer, estavam na Série B, o Coxa subiu... O Londrina caiu, mas a gente ainda tem
Operário.
O Operário, né? E o Paraná, que estão ali, né? Uhum. Buscando o Paraná, principalmente, grande time aí da década de 90, né? O próprio Bragantino também era, assim, a maioria dos times que estão aqui eram bem fortes na década de 90. Guarani, né? O Bragantino, Vitória, Sport, enfim. E agora estão ali
beliscando. Outro time, professor Emerson, me desculpe, que eu me vem agora aqui, que junto com o Vitória também eu apontaria que poderia subir a Ponte Preta.
Também.
É sempre um clube que está na primeira divisão. Tá.
Pois Campeonato é,
Paulista.
Tanto,
Campeonato Paulista.
Tanto a Ponte quanto o Guarani sempre se espera algo a mais desses clubes, né? No entanto, infelizmente.
É devido à história, à tradição.
Exatamente. O Guarani, inclusive, campeão brasileiro e tudo mais, né?
E falar também, o ponto negativo era o Vila Nova, né? Um grande time de grande torcida e caiu também, né? Ficou como na última colocação da Série B.
Santa Catarina agora teve o Criciúma rebaixado. E na Série B vai ter Figueirense, Avaí e Chapecoense, sem nenhum representante na Série A depois de uns bons anos aí de futebol representando o estado de Santa Catarina. E vale destacar que os quatro clubes que subiram da Série C para a Série B fizeram boas campanhas, né? O Bragantino, que foi o campeão. Aí tivemos o Cuiabá, que ficou em oitavo lugar. O Botafogo de São Paulo e o Operário. Eles ficaram em oitavo, nono e décimo lugar. Então fizeram excelentes campanhas aí. E o Operário já sonhando, quem sabe, futuramente brigar pelo acesso aí da Série A, porque tem um bom gestor. E é interessante destacar a torcida do Operário, né?
Verdade.
Todos os jogos lotam o estádio.
Casa cheia.
Faz uma pressão, é difícil jogar lá. Foi um dos melhores mandantes da Série B aí, o clube de Ponta Grossa.
E falando do futuro também, o ano que vem na Série B tem mais dois times de Santa Catarina.
Aí Havaí e Chapecoense.
Vai lotar de Catarina, né?
Maravilha então, pessoal. Então tivemos aí a finalização da Série B, apesar de ter esse episódio do Londrina com o Figueirense, que vai ser definido aí, como o Thiago falou, no tapetão, provavelmente, ou não. Vamos esperar os próximos episódios aí para a definição dos quatro clubes que foram rebaixados e também dos clubes que vão jogar a Série B em 2020.
Eles estudaram na escola do Fluminense, hein?
Fluminense que até hoje, vou fazer aqui um protesto, até hoje não jogou a Série B, tem que jogar. Quem não conhece a história do Fluminense, dá uma olhadinha lá, bota aí no Google, você vai ver. O Fluminense era da Série A, caiu para a Série B, caiu para a Série C, da Série C passou direto para a Série A. Né? Isso aí foi o maior tapetão da história do futebol brasileiro, diga-se de passagem. Então,
famosa,
como diz
Copa...
o Neto, eu dou na goela mesmo.
Famosa Copa João Avelange.
Copa João Avelange.
É isso aí, moçada. Estamos já finalizando o nosso programa, mas antes, é claro, que temos que falar do Mundial Interclubes, né, professor André? Temos aí o Flamengo, representante do Brasil e também da América do Sul, desde 2012, que um clube aqui da América do Sul não ganha o Mundial. Pode ser esse ano, professor André?
Eu acredito que sim, professor Emerson. A possibilidade de nós termos um campeão brasileiro nesse ano, eu acredito que seja maior em comparação com eventos anteriores. O Flamengo, ele tem uma equipe muito bem estruturada e com um treinador que conhece o futebol europeu, né, professor Rodrigo Silva? Então eu acho que isso é um ponto que pode pesar bastante nessa possível final.
O Flamengo, ele vem de derrota, né? Uma derrota bem contundente para o Santos.
Espinhosa.
Ali. 4-0 para o Santos, mas eu acho que o time o pessoal está concentrado já. E a gente, antes de qualquer coisa, a gente vai pegar ou o Al-Hilal, né, que o Jorge Jesus, inclusive, foi ele que montou o time do Al-Hilal, conhece muito bem o time, ou o Esperança. Então, pegando um desses dois aí, e se a gente passar, eu não estou confiante na final ainda, só vou torcer na final quando ele estiver na final. Né? Se a gente tem o exemplo aí do Inter,
do Atlético Mineiro,
então a gente tem que ter muita cautela nisso, tem que ser um passo de cada vez, mas eu acho que o Flamengo tem grandes chances. Né? A gente está falando de Liverpool, né? A gente não está falando de qualquer time. Então, assim, vai ser um jogo, se a gente chegar na final, vai ser um jogo muito, muito difícil, assim como foi o jogo do River.
Thiago, Flamengo favorito, Liverpool favorito, o que você acha dessa final aí ou desse Mundial entre clubes?
Eu acho que final é 50% a 50%. Na final não tem favorito. Não viu o Flamengo no final do segundo tempo, virou bonito em cima do River. Eu acho que não tem favorito, mas logicamente, né, como um bom brasileiro, um sangue mais ou menos nos... rubro-negro aqui, do Rio de Janeiro aqui no sangue, e vamos de Flamengo, 100% vamos torcer porque é Brasil.
Eu acredito que nesse ano nós não temos uma disparidade técnica tão grande quando foi, por exemplo, contra o Real Madrid e Grêmio,
Santos,
né, naquele...
Santos e Barcelona.
Exatamente, então nesse sentido eu acho que nesse ano ao menos a possibilidade é bem maior.
E muitos jogadores do Flamengo jogaram há tempos na Europa, eu
Sim,
acho
exatamente.
Que... Como você disse, professor André?
Maurício.
Eu acho que é equilibrado. Mas não podemos esquecer que o Liverpool está muito bem no campeonato inglês, né? Tá como o Flamengo aqui no Brasil, né?
2-0 no último jogo.
Então... E tem que levar em consideração essas semifinais. A gente sempre esquece desses clubes
Exatamente.
Aí. E o Inter e o Atlético Mineiro...
Já ensinaram pra gente, né?
É isso aí, pessoal. Estamos finalizando então o nosso programa aqui, o nosso bate-papo sobre essa retrospectiva das principais competições que ocorreram no ano de 2019 e já aí fazendo um avanço ao Mundial Interclubes que inicia nessa semana, né? Quem sabe aí o Flamengo quebra essa hegemonia europeia e traz o título para a América do Sul depois de 7 anos, desde que o Corinthians ganhou do Chelsea o Mundial. Professores, muito obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade de vir aqui bater um bate-papo sobre o futebol, trazer fundamentos muito interessantes sobre esses clubes que participaram e vivenciaram 2019. Muito feliz para o Flamengo, nem tanto para o Cruzeiro. E também um ano feliz ao Atlético Paranaense, que foi campeão paranaense, foi campeão da Copa do Brasil. E quem sabe outros clubes aí se espelham um pouco na gestão, como o professor Rodrigo falou, e vão crescendo de patamar no cenário brasileiro e também, por que não, no cenário internacional. Professor André, muito obrigado. Professor Maurício, professor Thiago e professor Rodrigo, obrigado pela presença de vocês. E a todos que nos acompanharam, mandar uma saudação aqui, ó, tivemos participação ao vivo, Patrícia, o João André, que mandou um salve para o professor André, e também o Eliseu, que falou assim, o Atlético não tem presidente, tem dono. É isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação, lembrando a todos que o nosso programa sempre está disponível às 16 horas, toda quinta-feira. Um abraço e até a próxima!